Desenvolvimento Corporativo, com Marcos Ventura.
Olá, Marcos, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Salgado, tudo bem, meu amigo?
Tudo tranquilo.
Bom dia, Marcos.
Bom dia, Tatiane, tudo bem?
Tudo bem.
Hoje a gente vai continuar, Marcos, falando sobre perfil comportamental, né?
Exatamente. Hoje é o último dos nossos quatro, né? Uhum. A gente está nas últimas quatro semanas falando sobre isso, quatro semanas, e eu comecei dizendo que os perfis comportamentais, segundo William Marston, são quatro, né? É conformidade, influência, estabilidade. Quando a gente descobre, por exemplo, cada, vamos dizer, dominância, né? E cada perfil desse, a gente descobre cada perfil, a gente vai vendo que tem um pouquinho de cada um deles, né? Uhum. E o último agora que a gente vai ver é a conformidade. Então, o perfil da conformidade é um perfil maravilhoso, tá? Quem tem que ficar muito feliz, porque ele tem várias... cada perfil tem suas habilidades, né? E esse também tem muitas habilidades. Quem tem esse perfil mais ressaltado no seu comportamento, fica muito feliz porque tem muitas vantagens, tá? Uma pessoa que é conforme, ela é uma pessoa lógica, analítica, racional, pensa de forma, Salgado, vamos dizer assim, pragmática. Ela é uma pessoa sistemática. Para ela é assim, é preto ou branco, não tem 50 tons de cinza, entendeu? É uma pessoa muito ligada aos fatos, ela não fica contando história, nem titubeando muito, ela quer saber dos fatos. Se não tem fato, ela nem quer saber da história, entende? Então, ela toma decisões com muito cuidado, ela busca, vamos dizer, uma exatidão nas informações, né? Então, essa pessoa também ela é muito rígida, né? Ela é uma pessoa muito, como eu disse, muito pragmática, vem acompanhada de rigidez das atitudes, tanto dela quanto das exigências das atitudes das outras pessoas também, né? Ela, por exemplo, uma das vantagens dessa pessoa é que ela gosta de fazer as coisas bem feitas, tá, Salgado? Olha só que interessante, tem uma frase no coach que diz assim, olha, é melhor o feito que o bem feito. Olha só, é melhor o feito que o perfeito, é melhor o feito do que o não feito, entendeu? Uhum. O que eu quero dizer com isso? Que, olha, tem muita gente que deixa de fazer as coisas porque diz assim, ah, se eu não posso fazer o melhor, eu também não vou fazer. Ah, se eu não posso fazer perfeito, então eu não vou fazer. Ah, se eu não posso fazer do jeito que eu quero, então eu não vou fazer. Talvez a pessoa está procrastinando em tudo na vida por causa desse argumento, sabe? Então...
É aquela coisa, ah, eu quero tal coisa. Aí, mas e aí, o que, que você está fazendo para isso? Não, nada ainda. Ah, então você não quer.
Perfeitamente, exatamente. A pessoa, ela se paralisa porque ela diz assim, já que eu não tenho 100%, eu não quero 50%, sabe? Uhum. Ou seja, tudo na vida, Salgado, nenhum maratonista hoje de alta performance começou a sua corrida, os seus treinos, com 42 quilômetros. Ele começou com 1 quilômetro, 5 quilômetros, começou amador, depois foi devagar. Tudo na vida.
É igual a Tati, corria 1 quilômetro, hoje em dia ela corre 10.
Olha aí, show de bola. Show de bola.
10 devagar.
10 devagar.
Mas está correndo os 10, daqui a pouco sua performance vai chegar mais rápido, né? Vai aumentar o seu pace, né? Ou seja, tudo isso é um acréscimo. Os acréscimos não vêm de 100%. Então, por exemplo, uma das limitações da pessoa conforme é que ela diz assim, se eu não puder fazer 100% perfeito, então eu não vou fazer. Olha só que essa pessoa então pode se tornar de uma pessoa muito excelente uma pessoa procrastinadora, tá? Olha só que interessante, né? Entender o perfil. Ou seja, acabei de elogiar grandemente essa pessoa, uma pessoa racional, sistemática, gosta tudo bem feito, muito analítica, gosta muito das situações muito perfeitas, mas ele também pode se tornar uma pessoa procrastinadora. Na análise do perfil comportamental que eu faço, faço algumas perguntas para a pessoa entender. Quais das situações da sua vida você considera que estão paralisadas? Ah, na situação financeira. Poxa, você está organizado financeiramente? Por que você está parada financeiramente? Por que você não está crescendo? Por que você não está ganhando? Quanto você ganhou a mais esse ano comparado ao ano passado? Poxa, não ganhei nada. Poxa, mas eu estou organizado, o que está acontecendo? Ah, porque eu só vou fazer o curso para poder crescer na minha empresa se esse curso for presencial. Se não for presencial, eu não quero. Ou seja, olha só, Salgado, por causa de um detalhe, a pessoa está comprometendo sua vida financeira e seus resultados a médio e longo prazo. Isso é importante, né? Uma pessoa conforme, uma pessoa muito ligada aos detalhes e à perfeição, tá? Quando se trata de realização dos objetivos, né, de fazer as coisas, por exemplo, essa pessoa ela prefere as regras, né? Regra, estrutura, ela prefere que tudo esteja dentro do parâmetro certinho, Salgado. Isso é bem difícil encontrar uma pessoa 100% conforme, porque o brasileiro sempre tem essa mania, dá um jeitinho, a gente é mais caliente, né? Uhum. A gente é sul-americano, né? A gente tem mais esse toque, vamos dizer, a gente tem mais essa sanguinidade, né, no nosso comportamento. Então, esse é um comportamento, basicamente, de pessoas mais, não me interprete mal, nossos ouvintes também, não me interpretem mal, por favor, mas essas pessoas são encaradas muitas vezes como pessoas frias, né? Pessoas pragmáticas, frias, ela quer daquele jeito, tem que ser daquele jeito, senão ela nem conversa, né? São pessoas detalhistas, né? Gostam das coisas com precisão, perfeita, né? Geralmente, por exemplo, você vai encontrar pessoas assim como cirurgiões, tá? Os cirurgiões são detalhistas, são cuidadosos, são minuciosos, né? São geralmente pessoas que enveredam pelo caminho os microcirurgiões, os neurocirurgiões, geralmente são pessoas com perfil conforme, né?
Perfeccionistas, Marcos?
Perfeccionistas e detalhistas. Nossa, essas pessoas aí. E olha, deixa eu te falar uma coisa, Tatiana Guedes, olha só, se a gente vê assim, eu sou muito perfeccionista, peraí, mas o que você é, perfeccionista com os outros ou com você? Com os dois, é tanto comigo quanto com o próximo. Quanto você tem ganho nas suas relações sendo perfeccionista? Ixi, vou te falar, ó, eu tenho pouquíssimos amigos, aliás, pensando bem, eu acho que eu não tenho nenhum amigo. Geralmente o perfeccionista não tem amigo nenhum,
ele é chato,
não aceita defeito dos outros. E o perfeccionista também não reconhece os seus próprios defeitos e limitações. Olha só. Então, eu não consigo aceitar os defeitos dos outros e também não aceito os meus. E não os reconheço. Olha que dificuldade uma pessoa pode desenvolver, por exemplo, de estabelecer relacionamentos mais duradouros. Esse é uma das limitações dos relacionamentos interpessoais de quem é conforme. Essa pessoa tem grande dificuldade de estabelecer e manter relacionamentos próximos, tá? Só que ela tem uma vantagem também, tá? Quando essa pessoa que é conforme, Tatiana Guedes, quando ela é conforme e que ela estabelece uma amizade com essa pessoa, geralmente ela é fidelíssima nessa amizade, ela é fiel, sabe? Uhum. É capaz de ajudar, fazer muita coisa por esse relacionamento, né? São geralmente pessoas que colaboram muito, né? São pessoas com coração aberto, mente aberta também para colaborar. Mas eles não são muito ligados, assim, geralmente não são. Geralmente, digo assim, 95% das vezes
no
não
geral,
são ligados,
né,
a relacionamento. É, uhum. Não são ligados a relacionamentos, tá? Eles são ligados a tarefas, tá? Tarefas. Por exemplo, se você disser assim, poxa, eu tenho um relatório para entregar hoje para uma pessoa, o João, por exemplo, que é conforme. Mas, poxa, tem uma grande oportunidade para você, vão conhecer umas pessoas numa festa que podem te levar para outro nível na sua carreira. Não, eu prefiro fazer o meu relatório de hoje. Entendeu? Ele não tem relacionamento. Uhum. Que é tarefa, essa pessoa é ligada a tarefas, né? Então, ele sempre vai priorizar as tarefas. Os relacionamentos vai deixar para depois. Mesmo que esse relacionamento dê um sinal de vantagem. Porque essa pessoa não está ligada a vantagens, ela está ligada às suas tarefas, né?
Isso é bom ou é ruim, Marcos?
Oi?
Isso é bom ou é ruim?
Não existe bom ou ruim, porque na verdade essa pessoa é feliz assim, entende? Se você, por exemplo, levar essa pessoa, um conforme, por exemplo, vamos partir aqui para nós, como a gente sempre fala do meio corporativo, né? Se você puser um conforme para trabalhar no salão de vendas de uma loja de automóveis de grife, de grande marca, Mercedes, BMW, Audi, sei lá. E se essa pessoa for para o pátio de vendas, essa pessoa conforme, ela pode comprometer a venda, né? Porque essa pessoa não tem relacionamento com o cliente. Ela quer saber quanto está vendendo, quanto vai vender, qual as metas, quais os objetivos, entendeu? E ela é feliz assim. Essa pessoa é feliz assim. Uhum. Por isso que é importante, Tatiana, a pessoa se conhecer, tá? Por que eu sou tão duro com as pessoas? Por que eu sou tão rígido? Puxa vida, bem que eu podia ser igual a minha irmã, que ela é totalmente diferente, ela é influente, ela gosta de conversar, ela faz amizade fácil. Então, se eu começo a me entender, eu começo a ver que existem vantagens no meu comportamento. Então, Tatiana e Salgado, todo o extremo é perigoso, né? Qual é a diferença entre o remédio e o veneno? É dose, né? Então, se eu for, por exemplo, um conforme bem equilibrado, com as minhas emoções equilibradas, um relacionamento equilibrado, eu vou usar só em meu favor. Ou seja, o meu perfil vai ser totalmente vantajoso para mim. E como eu disse, a pessoa tem muitas vantagens. Ela, por exemplo, ela é inserida em ambiente que precisa de muito detalhe. Você vai colocar um influente para ser um cirurgião, por exemplo, se eu estiver mal posicionado, se eu não tiver escolhido muito bem, ter ido na onda dos outros, dos amigos da faculdade, todo mundo vai fazer cirurgia, eu vou fazer cirurgia também, quando vê aquele cara entrar na sala de cirurgia, ele quer mais conversar com os outros que operar o cliente, o paciente. Né? Ele quer mais bater papo ali, ouvir música do que operar, né? Porque o negócio dele é relacionamento. É pessoas e não os métodos. Enquanto que o conforme, por exemplo, ele vai ser totalmente focado. Ou seja, quanto um conforme tem de vantagens, né? Vantagens enormes, porque uma pessoa pode ter resultados gigantescos se ela estiver no local certo da empresa. Se você estiver agindo no setor correto da empresa, essa pessoa dá resultados extraordinários, né? Porque ela está no local certo. Por exemplo, essa pessoa tem uma característica muito importante, que é a tomada de decisão lenta. Se essa pessoa vai comprar um carro, olha, Salgado, essa pessoa leva 3 meses para comprar um carro, meu amigo. Porque ela vai ver quantos litros, qual motor, dos últimos 10 anos, quantos carros já deram problema desse. Vai fazer uma pesquisa total, minuciosa, depois vai ficar nas 5 carros que ela quer, depois nos 3, depois nos 12, ela vai levar 30 dias para resolver entre 2 carros. Entende? Porque ela tem realmente preocupação com todos os detalhes. Né? Então ela vai ver as decisões para tudo. Tá? Por exemplo, se você chega com uma pessoa dessa, olha, a gente vai viajar. Esposa, por exemplo, o esposo é com Forbes, dizendo, você vai viajar. Mas a gente tem que decidir hoje para comprar passagem, porque tem uma promoção na empresa aérea tal aí. Mas pode esquecer, que essa pessoa não vai tomar decisão, ela não toma decisão na pressão. Entende? Essa pessoa precisa de tempo para tomar decisão. Isso aí, respondendo e refazendo sua pergunta, isso é um defeito? Não, essa pessoa é feliz assim. Se ela agir precipitadamente, ela vai ficar 3-5 dias sem dormir, pensando, puxa vida, eu podia ter pensado melhor, eu não podia ter marcado essa viagem ainda, mesmo que a passagem estivesse barata, mas não é assim, as coisas não acontecem assim. Entende? Vamos falar dos medos agora para encerrar. Medos da pessoa conforme. Né? Pessoa ligada mais, que tem um perfil mais de conformidade. Ela tem medo de conflito, ela tem medo de sair das normas, ela tem medo de cometer falhas, aí que você me perguntou, né, Tatiana? Essa pessoa é meio perfeccionista, né? Ela não vê todas as possibilidades, assim, ou seja, não conseguir ver todas as possibilidades daquela viagem. Pô, se eu preciso adiar a viagem, eu vou ter que pagar uma taxa. Se não tiver bom lá para o lugar para onde eu vou. Então, se ela não vê todas as possibilidades, a pessoa fica incomodada, isso é um medo dela, e não fazer as escolhas corretas, né? Porque, como a gente já falou, essa pessoa gosta de fazer tudo certinho, que o resultado final sempre seja um resultado assim, que seja 100% de acordo com o que ela planejou. É uma pessoa muito ligada ao planejamento, às metas, ela gosta que sempre tudo seja certinho, como ela pensou, do começo ao fim. Se essa pessoa tiver um planejamento a médio prazo e no meio do caminho acontecer uma intercorrência, ela tiver que mudar de ideia, isso é extremamente traumático para essa pessoa. É capaz dela desistir de tudo e não prosseguir porque aquela intercorrência não estava prevista no seu planejamento. Então, eles têm muita facilidade de se tornar procrastinadores. O conforme, se não vigiar, ele tem facilidade de se tornar um procrastinador também.
Marcos, valeu, Tatiana. Muito obrigada pelas informações, viu? Bom dia para você.
Grande abraço, tudo de bom.